Ouça agora Segundo Eu Começo, o podcast de nutrição descomplicada.
Boa tarde, Lorela. Tudo bem por aí? Espero que sim. Gosto muito de podcasts em geral e gostei da sua abordagem sobre o assunto. Penso como você. Sou casado, tenho duas filhas pequenas, com 3 e 6 anos, uma empresa de software e a rotina, fora do afastamento social, é bem cheia. Levo e busco as meninas na escola, tem natação, judô, compras e ainda sou eu que cozinho em casa e ainda tiro umas 2 horas à noite durante a semana para jogar tênis. Até aí tudo bem, me alimento bem e tudo certo. O horário para eu fazer academia ou um condicionamento físico tem que ser antes das 8, que eu vou para o escritório. Aí começa a encrenca. Tenho tireoidite de Hashimoto, então tenho que tomar a medicação e ficar meia hora em jejum. Tenho que comer um tempo antes de começar o exercício, para ter energia depois de um tempo de exercício. Então, se eu quero ir me exercitar às 6h30, eu teria que começar a tomar o remédio e comer às 5h30, contando a meia hora de jejum e meia hora de digestão. Aí não tem santo que salve. Falta tempo para dormir e nem sempre consigo tirar uma soneca depois do almoço. Tenho acompanhamento de uma endócrino e já trabalhei com uma nutricionista nesse assunto e gostaria da sua opinião ou de alguma sugestão. Obrigado e parabéns pelo programa.
Aí, João, o bagulho é o seguinte, meu problema é seu problema, certo?
Lolera, me ajuda, meu!
Olá, Brasil. Olá.
Ai, eu não sei mais o que fazer.
Olá, Brasil! Tudo bem? Como você está? Mesmo que você não esteja do Brasil, olá para você também. Eu sou a Lorela Barbie, nutricionista, e hoje você está em um novo episódio do nosso podcast Meu Problema é Seu Problema. Eu sou nutricionista especialista em metabolismo e nutrição esportiva, e eu tô aqui para resolver aquele chabuzinho que você tem na vida, sabe? E o episódio de hoje, ele vai ajudar muita gente. E sabe como eu sei? Sabe como eu sei que talvez você seja um dos beneficiados pelo episódio? Porque ele fala sobre Heitor, um jovem empresário cheio de coisas para fazer. Ele é um próspero empresário da área de tecnologia. O caso dele desafia todos os conhecimentos de Einstein, que nos falava tanto sobre tempo, né? Ele desafia o dia de apenas 24 horas. Ele trabalha, tem filhos, é casado, tem a tireoide tentando sabotar ele e ele continua firme e forte na busca da batida perfeita. Toca um Marcelo D2 aí. Pronto. Ai, Heitor, que maravilha de problema. A gente tem um monte de coisa pra falar pra você, meu querido. Na verdade, eu tenho não uma, nem duas, nem três sugestões, mas tenho quatro. Quatro ideias para que você consiga resolver este seu problema. Vamos lá. Como nutricionista, né, eu vou ter algumas resoluções aqui para te apresentar. E a primeira delas é tomar algo líquido e baixíssimo em gordura. Por quê? A gordura vai reduzir a digestão e então vai ficar um pouquinho mais difícil de ter a performance do jeito que você precisa. Então, por exemplo, tomar um suco, alguma coisa mais líquida, porque o líquido ele demora mais ou menos de 10 a 20 minutos para ser digerido. Então, meu querido, você pode aproveitar o tempo ali que você tá indo para os seus exercícios e conseguir fazer essa digestão aí certinha. Você pode usar o tempo de transporte até o local, né? Então, o que você pode fazer, por exemplo? Um copo de suco de uva, que é riquíssimo em carboidrato, com uma colherzinha de sobremesa de alguma proteína. Então, por exemplo, você pode usar whey, albumina, colágeno, qualquer fonte, na verdade, de proteína para ajudar na digestão disso, no sentido de manter a energia sendo liberada de maneira gradual na sua corrente sanguínea, tá? Isso vai ajudar a manter a disponibilidade energética durante seu treino. Você vai ganhar aí pelo menos uns 25 minutos, menino. Olha que beleza, que coisa sorrateira. E aí você pode, por exemplo, acordar, vamos supor, 5 para 6, tomar o medicamento, esperar os 30 minutinhos, pegar a chave, beber o suco e partiu Residência dos treinos, né? Partiu quadra ou não sei o que você vai fazer de manhã. Uma segunda opção seria, por exemplo, comer bem no jantar do dia anterior. Eu sei que a gente fica um pouco apavorado de passar mal durante o treino, achar que a gente vai sofrer ou então ter hipoglicemia, queda de pressão, coisas desse tipo, se não for treinar bem alimentado. Mas, meu querido, saiba que as reservas de carboidrato no corpo, elas duram algumas horas e até dias, na verdade, né? Então tem estudos que indicam que seu corpo ele vai sustentar o armazenamento de carboidrato por alguns dias. Ou seja, se você caprichar no seu jantar, você pode até ir treinar em jejum. Aí vai da sua disponibilidade. Aí você pode pôr batata no jantar, arroz, mandioquinha, fruta na sobremesa, por exemplo, na última refeição do dia. Se você combinar a dica 2 com a dica 3, então, vai ser um sucesso. Mas fazer um pré-treino bem adiantado também é uma opção no seu caso. Aí você vai ganhar aí 30 minutinhos de sono, veja bem que coisa maravilhosa. A terceira dica é use intratreinos. Você pode ir em jejum, por exemplo, e levar coisas para consumir durante o treino. De preferência coisa líquida, que daí vai ter aquele mesmo mecanismo lá da primeira dica. Água de coco, sempre lembrando de adicionar alguma proteína junto, tá? Pra favorecer aí a sustentação de energia durante o treino. Você pode levar, por exemplo, barrinha de proteína, suco de uva, coisas assim também. Ou suco de laranja, né? Qualquer suco de frutas de verdade. Não vale, pelo amor de Deus, aqueles trem que vem de pozinho, você sabe o que eu tô falando, né? Isso vai manter o seu suprimento energético pros músculos e garantir que você não vai passar mal durante o treino, principalmente se a gente estiver falando de um treino muito intenso. Então, na verdade, você deixaria de fazer o pré-treino e colocaria isso na metade do treino. Também vai te dar meia hora de sono a mais. E a quarta dica, eu acho particularmente que é a menos eficiente, mas quem sabe pra você seja melhor. Tipo, 15 minutinhos antes de fazer o exercício, algum carboidrato bem refinado, tipo banana, aveia e mel, pão branco com queijo branco, alguma coisa que seja baixa em gordura e rica em carboidrato, pra dar aquele upgrade de glicose na sua corrente sanguínea, né? Essa pra mim é a opção menos prática, porque você vai ganhar tipo 15 minutos só, mas também é uma outra opção pra você ir variando aí a estratégia, tá? Daí, pra essas quatro soluções que eu tô te dando, o ideal é sempre caprichar no pós-treino, tá? Então ter boas fontes de carboidrato, proteína, gordura, capricha no tempo de pós-treino, nem que você tiver que deixar isso preparado no dia anterior. Então tenha sempre à disposição, por exemplo, leite, pão, ovo, fruta, queijo, pasta de amendoim. E se, dentro de tudo isso que eu te falei, for ficar muito complicado pra fazer no pós-treino, usa as opções de levar. Então, tipo, banana com pasta de amendoim, leite em pó, ovo não dá pra levar porque você vai direto pro escritório. Então, sei lá, leva algum suplemento, não tem problema, tá? As facilidades estão aí pra te ajudar. Mas escolha pelo menos duas refeições do dia pra fazer bem feitas, tá? Com arroz, feijão, carne, salada, legumes, frutas. Então, pelo menos duas refeições tem que ser muito bonitinha. Só lembrando que essas dicas são pensando apenas em performance, tá? Se você tiver que, por exemplo, aumentar ou reduzir peso, coisas nesse sentido, aí tudo muda, porque a gente tem que daí avaliar o que cabe nesse caso, tá? Como você não falou nada sobre composição corporal, eu tô utilizando apenas os conhecimentos para te gerar mais desempenho, não é mesmo? Então, você pode mandar um outro e-mail caso seu problema não tenha sido resolvido nesse daqui. Eu gostaria também de fazer um adendo para quem não está muito familiarizado com alguns termos médicos sobre o que é a tireoidite de Hashimoto. Tireoidite de Hashimoto é uma doença autoimune, ou seja, o seu sistema imunológico vai começar a atacar as células da sua tireoide. As doenças autoimunes não têm um padrão, então elas se manifestam em cada um, dependendo da doença, em algum lugar do corpo, tá? Mas essa especificamente, os anticorpos vão destruir a glândula e por isso, a glândula tireoide, né? E por isso, a atividade da glândula vai ficar reduzida. Então, assim, o paciente ele vai apresentar hipotireoidismo, que é aquele famoso quadro onde a pessoa fica mais lenta, engorda, coisas assim. O Hashimoto ele tem um caráter mais genético e geralmente os sintomas são do hipotireoidismo, porque como a evolução ela é lenta, ela não vai tendo sintomas enquanto a doença tá evoluindo. Ela só tem sintomas quando a doença já virou hipotireoidismo, e aí os seus sintomas são de hipotireoidismo e não de Hashimoto, tá? Os sintomas mais comuns que levam a gente a pesquisar
pesquisar um quadro são depressão, desmotivação, constipação, que é o intestino preguiçoso, né? Pele seca e fria, diminuição da frequência cardíaca e respiratória, sonolência, ganho de peso repentino e cãibra. Só lembrando que esse ganho de peso aí, gente, é 1-2 quilos, tá? Não é 20 quilos não, igual algumas pessoas alegam. Quando você não trata o Hashimoto, ele pode piorar, porque vai progredindo, né, a lesão às células da glândula e, consequentemente, vai tendo uma piora do quadro. O diagnóstico ele é sempre feito por exame de sangue e o tratamento deve ser feito com o endocrinologista, que é o profissional mais indicado para cuidar da parte hormonal, tá? Então, sempre precisa fazer dosagens ao longo do ano dos hormônios para ver se a dose está dando certo de acordo com o remédio que está sendo prescrito. Então, basicamente, o tratamento é medicamentoso e médico. Os sintomas, eles podem ser transitórios ou permanentes, dependendo aí do grau, da evolução da pessoa e do histórico de vida desse indivíduo, né?
Ah, meu pequeno gafanhoto, o que seria do mundo se não fossem os charlatões, não é mesmo? Que vendem pedra por diamante há muitos milhares de anos. Acredito até que deva ter alguma coisa a ver com evolução, posso pesquisar melhor para falar, mas o fato de hoje que eu trouxe é milagres em emagrecimento. Você possivelmente, se está no mundo da dieta, já viu alguma coisa desse tipo. E me chamou muita atenção um post patrocinado que eu recebi no Instagram, aonde havia uma foto de antes e depois, e o cara da foto tinha perdido 8,3 kg no prazo de 30 dias. E eis que venho com o meu conhecimento trazer a luz sobre esse assunto. Eu quero te apresentar ao mundo crítico e te mostrar por que é impossível que essa falácia dê certo com você também. E aí você vai economizar seu dinheiro, tá bom? Vamos lá, e daí você me agradece depois. Vamos lá então, vamos começar pelo básico, né? O anúncio falava que você conseguiria perder 8,3 kg no prazo de 30 dias. E eu vou começar pela primeira coisa da, sei lá, da fisiologia bioquímica humana, que é 1 kg de gordura tem, em média, 7.700 calorias. E assim a gente sabe que, por exemplo, para conseguir emagrecer, a gente tem que fazer um déficit calórico e aí dá para fazer uma estimativa de redução. Então anota esse número aí, 1 kg de gordura é igual a 7.700 calorias. Para conseguir reduzir 8,3 kg de gordura, você precisaria perder mais ou menos 63.910 calorias. Observe que o meu afinco foi tanto para fazer esse episódio que eu até fiz continhas, gente. Eu fiz contas, eu trouxe números, porque aqui a gente trabalha com exatidão, certo? Em 30 dias, seriam mais ou menos 2.130 calorias de déficit. É quanto você precisa para engordar, emagrecer ou manter seu peso. Quando você está em balanço energético neutro, você está comendo a mesma quantidade que você está gastando. Quando você come mais calorias do que você gasta, você engorda. E quando você come menos calorias do que você gasta, você emagrece. E essa é a lei básica da nutrição para quem quer emagrecer. Pronto! Então você já tem algumas informações muito relevantes para conseguir desvendar esse caso. Eu vou usar como exemplo aqui, então, uma mulher de mais ou menos 30 anos, 65 quilos e 1,65 m de altura, que é uma média aí do que eu vejo na população brasileira, né? Basicamente, essa mulher precisa de 1.971 calorias por dia para manter o que ela tem, tá? Para se manter com 65 quilos e para conseguir ter as suas funções normais do corpo. Vamos supor que ela compre esse programa achando que vai perder 8,3 kg em 30 dias. Para essa mulher conseguir emagrecer tudo isso que eles estão prometendo, ela precisaria ficar 30 dias sem comer. Ah, meu Deus, que coisa fácil. Só que, gente, veja bem. Lembra lá que eu falei que para perder tudo isso por dia você precisava fazer um déficit de 2.130 calorias e ela gasta 1.971? Se você ficar 30 dias sem comer, você ainda tá devendo. E aí, você ainda precisaria perder mais 160 calorias, que seria mais ou menos o que você conseguiria para fazer esse déficit total que eu fiz a conta. Veja como tá fácil para essa jovem. Ela teria que ficar 30 dias sem comer e ainda treinar durante 40 minutos musculação. Ou então correr durante 20 minutos também. Tá fácil, né? Pra você que sabe que se ficar um dia comendo mal no dia seguinte, você já não consegue treinar. Imagina só, então, que maravilha. 30 dias em jejum e mais 40 minutos de musculação por dia. Ah, meu Deus, que festa! E aí você me pergunta, mas como ele conseguiu? Eu vi a foto. Então, gente, ele não conseguiu também. Ai, meu Deus do céu. No mínimo, é Photoshop e no máximo foi desidratação ali. Porque, ó, eu vou te contar. Eu, particularmente, não conseguiria ficar 30 dias sem comer e ainda treinar 20 minutos por dia. Ou até 40, dependendo do gasto energético da atividade que você escolher. Tá, vou pensar, vai. Eu consigo ficar 30 dias, vai. Vamos pensar que ela consegue ficar 30 dias de jejum e treinando. Primeiro que ela não ia aguentar os 30 dias, né? Porque ela ia morrer antes. Entre 20 e 50 dias é o tempo que o corpo aguenta mais ou menos só com água. Mas, a partir do dia 4, né, de jejum completo, já são esperadas complicações muito, muito graves. Inclusive, colapso de sistema gastrointestinal, respiratório, cardíaco, coisas assim. Então, você viu que não é possível? E aí, não é nem de nutrição que a gente tá falando, a gente tá falando de matemática. Matematicamente, é impossível conseguir perder 8,3 kg em um mês. Por que que essas coisas, gente, continuam pipocando no Instagram da gente? Porque tem gente que compra. A resposta é muito simples. Se tem alguém vendendo esse tipo de lixo, é porque tem alguém comprando. Vou fazer uma pergunta pra você. Você já tentou fazer dieta? Você já viu o tanto que é difícil fazer dieta? O tanto que é difícil se manter na linha? E o quanto é difícil perder, tipo, 2, 3 quilos no mês? Agora, imagina só que você tá no desespero pra uma festa, pra um evento, ou até você engordou mesmo nessa quarentena, e aí a pessoa te oferece 8. Ela te oferece 8 quilos ao invés de 3, que você tá lá sofrendo, comendo pouco, se matando. Então, gente, milagre vende. Só que é uma coisa muito injusta, né? Você enganar as pessoas, pegar o dinheiro delas e no final, sabe o que é o pior? Quando você perder 1 quilo só com essa dieta nova, sabe o que a pessoa vai te falar? Culpa sua, que não fez o jejum do jeito que tinha que ser feito, que não treinou como tinha que fazer. Então, além de tudo, esse tipo de charlatanismo faz mal pra nossa cabeça. Ele faz com que a gente tenha problemas mentais depois. E várias vezes seguidas disso, você consegue um belo de um transtorno alimentar ou no mínimo um comer transtornado, né? Por que que esses milagres vendem? Porque eles vendem pelo desespero. Quanto mais desesperado você estiver, mais você paga por coisas que se você tivesse racionalmente pensando, não pagaria. A gente tem uma parte no cérebro que dá uma filtrada nas coisas quando a gente tá emocionado. E essas coisas pegam justamente na nossa emoção. Por que que até hoje tem gente que cai no golpe do bilhete premiado? Porque pega na tua emoção. As coisas que pegam na emoção, consequentemente, são muito mais fáceis de seduzir, tá? Como no nutricionista, o maior problema pra mim é a exploração da boa-fé das pessoas e a falta de responsabilidade com a saúde delas. É muito fácil você prometer uma coisa que não vai cumprir, porque depois ninguém tem como te cobrar, você não pode ter dinheiro de volta, porque como é um negócio meio subjetivo, fica muito fácil de alterar e de falar assim, ah, então, mas você não perdeu porque você comprou só o primeiro programa, compra esse segundo aqui. E aí você vai virando apenas uma máquina de dinheiro pra quem tá vendendo. A briga acaba sendo muito injusta, porque, por exemplo, por que que você vai no nutricionista que faz você reduzir 2 quilos de gordura por mês se você pode ir num desses programas que vai te perder 8? É óbvio que não vai conseguir perder 8, não de gordura pelo menos, você pode até perder de desidratação, de água, de músculo, mas depois no mês seguinte você retoma 16. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque quando o milagre é grande, lembra lá que o santo desconfia? Se o santo desconfia, imagina você, né? Todo dia, no meu consultório, por exemplo, eu vejo que muito é fruto dessas propagandas enganosas também. Eu recebo pessoas em frangalhos emocionais, de já tentarem fazer todo tipo de dieta. Tentaram fazer dieta que perde 5 quilos, dieta low carb, dieta cetogênica, dieta não sei o que lá, jejum, água com limão e muita gratidão e várias coisas. E aí, depois de uma coisa frustrante, elas tendem a se sentir derrotadas. E até o momento que, antes de chegar na ajuda especializada, no lugar certo, elas já estão sentindo que não conseguem. E aí, mesmo no lugar certo, mesmo quando a ajuda é certa, elas já encarnaram o sentimento de que elas não conseguem. Depois desse tanto de coisa, desse tanto de baboseira que foi vendido pra elas como se funcionasse, né? Então, tem que tomar cuidado também com a sua saúde mental, que é extremamente importante. Como mulher, eu vejo que esse tipo de dieta reforça estereótipos. Eu até discuti essa semana
semana com uma moça que ela falou: ai, quantos quilos você precisa perder pra ficar linda? Nenhum, minha filha. Pra se sentir linda, você tem que ir no psicólogo, que ele vai te ajudar a aumentar a sua autoestima. Você pode ter 40 quilos a menos do que você tem hoje. Se você não tiver uma boa autoestima, não adianta. Você pode ser milionário. Se a sua autoestima não estiver boa, não adianta. O que resolve se sentir bonita ou não é o seu mental, é a sua cabeça. Então, tem meninas que têm, por exemplo, obesidade, que se sentem lindas. Tem meninas magras que se sentem lindas. Tem tudo. Assim como a maioria das mulheres, já por pressão externa, estética e por outras coisas, não consegue se sentir assim mesmo que estiverem com o peso que a outra lá prometia que ia deixar elas lindas, né? E aí, quando elas chegarem, será que elas vão se sentir assim? Como vai ser o sentimento, hein? Pra emagrecer, não tem segredo. O único segredo é foca na constância. Sabe aquele negócio do feito é melhor do que o perfeito não feito? É isso, gente. Faz o que dá pra fazer hoje, sendo excelente naquilo que dá pra ser hoje. E se não der pra fazer dieta hoje? Fazer o quê, gente? Faz amanhã. Não tem problema, entendeu? Não tem. Quem perde com loucura 8 quilos, ganha 10 no próximo semestre. Então não adianta esse negócio de querer atalho, querer coisa rápida, só ser constante. Se você reduzir 1 quilo de gordura por mês, no final de um ano você tem 12 quilos que possivelmente você não vai ganhar de novo. Antes o feito do que o perfeito não feito. Foca sempre em perder uma quantidade necessária que vai embora de maneira consistente, sem radicalismo. Se você perdeu 8 quilos em um mês, quer dizer que você mudou seus hábitos a um nível muito radical, ou seja, não vai ser possível manter eles. E aí, consequentemente, vai ser mais uma dieta fadada ao fracasso, né? De dois em dois, minha filha, ou meu filho, você chega no déficit que você quer, você chega no peso que você quer atingir ou no peso que você precisa atingir. Um outro ponto importante é saber se você realmente precisa perder tudo isso, né, que eles estão prometendo. Se é saudável, como vai ser mentalmente, quais sacrifícios você vai ter que fazer e quais você está disposto a fazer também. Uma outra coisa muito importante que eu falo sempre em consulta, gente, para de focar em peso. Peso não significa nada. Se você não fez cocô hoje, você tá com 300 gramas a mais do que você tava ontem. Se você fizer esse cocô, não quer dizer que você emagreceu, só quer dizer que você fez um cocôzão. Então, gente, peso é só a massa associada à gravidade. É uma grandeza física. Se você fosse pra outro planeta dessa mesma galáxia aqui, você não ia nem ter o mesmo peso. Você não ia ter a mesma massa. O que interessa no final é quanto você ocupa no espaço, é quanto esse peso pode significar para você de problemas na saúde ou de coisas assim, e não peso propriamente dito. Desfoca desse negócio de peso, isso aí só serve para alguns ganharem dinheiro e outros ficarem doentes. Esse foi o nosso episódio 4 do Meu Problema é Seu Problema. Eu tô muito feliz se você chegou até aqui, tô muito feliz, obrigada. Manda o seu problema, gente. Manda que a gente tá lá pra responder. É só mandar pro e-mail nutri@lorelabarbie.com.br. Manda o seu problema pra nós, ele pode ser selecionado e fazer parte de um próximo episódio. Muito obrigada e compartilhe com todo mundo que você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo. Um grande beijo!